Bem-vindos a mais uma edição do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host favorito, William Azulay, e estou aqui mais uma vez com uma boa disposição com os meus queridos amigos, compatriotas, colegas, seja o que vocês quiserem chamar. Estou aqui com o Kevin Love Angolano.
Como é que é?
André Ferreira, ele até já sabe. Estou aqui também com o Bobby Schmerda do grupo, Luquene Ribeiro.
Tem que mudar já esse nome.
Epá, camaradas, como é o hábito, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Antes de passarmos para a ação, como é que vocês estão? Como é que vocês se encontram? Como é que estão a manter-se neste dia 1000? Já nem sei mais em que dia andamos de quarentena.
Eu só acho estranho. Hoje o Luquene já estava preparado, mas mesmo assim conseguiu chegar atrasado.
Eu disse que era 19, vocês estão a chegar 19h30.
Como é que alguém que está em quarentena ainda chega atrasado? Luquene thinks. Mas epa, é bom saber que vocês estão bem, que está tudo bem com vocês e estão bem dispostos para esta edição de Moneyball Podcast. Então vamos passar agora para a ação. Antes de nós continuarmos e finalizarmos as nossas listas, foi uma jornada longa. Vamos a entrar agora no bloco informativo. Vocês, como estão a ver aqui a minha emoção, vamos entrar aqui para o bloco informativo. Bem, é de informar que entramos agora para um período onde queremos saber se haverá ou não haverá desporto. Mencionei no episódio anterior dos Power Forwards que houve uma reunião do presidente dos Estados Unidos com as principais ligas. Temos visto desde então que vários estados, nomeadamente Flórida, que têm sentido a falta do desporto, porque faz parte de, pronto, as receitas e tudo muito mais. Mas a situação tende a ser reversível. Isto porquê? Porque, segundo estamos por dentro, nós equipa Moneyball, e segundo andamos a ler, um doutor e outros indivíduos ligados à liga da NBA, obviamente, que a liga pode estar mais próxima do que nós pensamos. Isto porque deve-se adotar um sistema mundial, do mundial em termos de futebol, o que eu estou a referir. Os jogadores vão estar em hotéis, onde nestes hotéis só vão poder estar os jogadores que vão participar nesta atividade, onde todas as semanas terão de ser sujeitos a testes rápidos, porque a partir de agora poderá-se fazer testes rápidos para identificar se tem ou não coronavírus. E graças à existência desses testes, é uma evolução para podermos estar mais próximo ao regresso da liga. Assim sendo, poderemos ter desporto mais rápido do que pensamos, mas a única particularidade daqui é que teremos um desporto sem fãs. Eu, pessoalmente, não sou apologista em termos desporto sem fãs, porque os fãs é que dão, é que acrescentam pimenta à coisa, é que fazem com que tenhamos um cenário agradável, competitivo na coisa. Mas pronto, melhor do que nada, já dá para ficarmos um bocadinho tranquilizados para os nossos amantes. Não pensem que a época será cancelada, pois não é a direção para que os responsáveis estão a caminhar. Esta era a primeira notícia. A segunda notícia era uma notícia muito importante, e acho que até quem deveria estar a anunciar esta notícia era o nosso André, porque é uma notícia da sua equipa. Para todos os fãs do Chicago Bulls, acho que vocês deveriam ficar felizes, porque acabaram de trocar. É o General Manager, não é, André? Foi o General Manager.
General Manager, e devo adicionar que deram poder total ao General Manager para fazer o que bem entender. E estou muito feliz, sinceramente. Não sei pronunciar o nome do homem ainda, mas ele era o antigo GM dos Denver Nuggets. E pelo que eu tenho visto, temos estado a ter muitas entrevistas com o mais pessoal, tipo para ajudar assistant GM, scouts e tudo do género. E ele já fez um trabalho muito bom nos Denver Nuggets. Ele fez parte da equipa que fez draft do Nikola Jokic, que escolheu o Nikola Jokic em vez do Nurkic na altura. Ou seja, ele tem estado envolvido nesse processo todo de construção dos Nuggets, que se tornaram uma grande equipa. E então estou também, eventualmente, será o treinador. Acho que eles estão a começar por cima, né? Vão começar assim mais essas posições mais próximas, front office, e depois é que vão começar a mover-se para o staff treinador e treinadores e não sei o quê. Mas, por enquanto, estou bastante otimista, finalmente. Sinceramente, acho que não... Eu ainda estou assim um bocado cético porque os GMs que estavam antes não foram necessariamente despedidos, apenas foram movidos para um papel de, como eles chamam, senior advisor, que é basicamente, não tens que estar tão envolvido como o GM, só estás lá para dar a tua opinião. Mas sim, diz.
Mas é aquilo, né? Um advisor são um advisor, né? Vinculativo, né? Então, não é assim tão mal. E eu queria também aproveitar uma vez também, chamar dos Bulls, para acabarmos aqui este nosso bloco informativo, que é, Scottie Pippen recentemente admitiu publicamente que já não faz parte dos Bulls. Ele antigamente, acho que de forma resumida, não sei especificamente o cargo, mas também era um cargo que estava
Nem
ligado
eu. Acho que era senior advisor.
Exatamente. Ele foi despedido há tempos, mas diz que não queria fazer um grande escândalo por causa disso e que, de certa forma, é bom porque ele gosta de estar ligado a situações de ganhar. Não sentiste que isto poderia ter sido um bocadinho de um pontapé, uma bicadazinha para a organização? Se calhar doeu mais do que aquilo que o Pippen quer demonstrar? Não achas isso?
Doeu sim um bocado mais, mas epá, fazer o quê? Agora também estão a limpar a casa. Mandei o Scottie Pippen fazer o quê? Nem eu sabia que ele estava envolvido nas coisas dos bolsos, só vem nos programas da televisão, isso é quê?
Eu até
Para limpar mesmo a casa. Para quê?
Tiago para dizer do Scottie Pippen, mas pronto, é melhor não.
Vai se ligar mais a quê de basquete também? Agora só vem mesmo esses programas de comentário.
Mas pronto, é assim, nós acabamos o nosso espaço, o bloco informativo. Estas eram as notícias sonantes, eram as notícias mais importantes que nós tínhamos para trazer aqui para os nossos ouvintes. E agora vamos continuar com as listas. Hoje estamos então, como referi no início do episódio, na lista dos postes, centers, como queiram chamar, posição 5. Vamos começar, vamos passar para ação, porque é por isso que vocês estão aqui a ouvir. E em tempos de quarentena têm gostado e elogiado o nosso trabalho. Então, posição número 10. Vamos passar agora para o número 10. E temos então na posição número 10 um jogador que quem vai dizer primeiro é o Lucchini.
Como sempre, né? E aí, em décimo lugar, eu coloquei o DeAndre Ayton, que nós, antes até de falar isso, embora eu, Ayton, eu tenho que explicar algo sobre a minha lista de
Pronto,
muitos jogadores, e que
pronto, pronto, pronto.
isso é importante, que a lista não, senão não vai fazer sentido às pessoas. Eu fui do décimo até o oitavo lugar, eu acho que eles deviam, mereciam estar mais à frente, mas como não fizeram jogos suficientes, eu decidi não lhes tirar completamente da lista, mas decidi lhes pôr, mas no fim, basicamente. Do sétimo ao quinto, são jogadores que não tiveram vitórias suficientes, mas que tiveram jogos mais ou menos. E como os centers agora já não são assim tão bons, acho que mereceram também estar na lista. E depois, do terceiro, o segundo e o primeiro, são pessoas que jogaram bem e que tiveram sucesso com o time, de modo geral.
Mas tu tens o Eitan em décimo porquê? Tipo, o que é que te fez pôr o Eitan em décimo? O
Por
número de
causa do
jogos?
número,
Não visto
sim, o número de
nada.
jogos. O número de jogos. Porque ele só fez 30 jogos e só começou 25, mas durante esses jogos todos ele jogou muito bem.
Epá, são 30 jogos. Tem 30 jogos. Alguém que está a fazer. Está a average um double-double. 19 pontos, 12 rebounds. Está a lançar 76% da linha de triplo para um posto e ser bom. Extremamente bom. Hoje em dia é bom. Eu não. põe o Aiton também muito alto devido ao número de jogos, mas se eu na semana passada eu pus o Zion, se não estou em erro, sétimo, acho que DeAndre Aiton, tendo feito mais 11 jogos que o Zion e também tendo tido uma grande, como é que eu posso dizer, influência no jogo dos Suns, porque os Suns, quando têm o DeAndre Ayton, também melhoram o seu jogo, tornam-se incomodativos, até tu até melhor do que eu deves saber, porque o Suns faz parte de uma das tuas várias equipas.
E várias.
No jogo dos Rockets, dos Rockets em casa dos Suns, notamos que os Rockets, quando tiraram Capela e foram jogar em casa dos Suns, tiveram uma grande dificuldade em ganhar os Suns, não só pelo facto dos Suns estarem a lançar extremamente bem, mas pelo facto também de terem o DeAndre Ayton nesse jogo, e ele ser tão grande e tão forte e conseguir causar distúrbios na defesa dos Rockets. Eu acho que o DeAndre Ayton devia estar um bocadinho mais alto. Acho que décimo lugar não é muito justo para ele.
Parece que eu já disse. Eu nem concordo
com a minha lista. Mas eu não vi nada. Vou reclamar depois.
Eu disse, eu não concordo com a maneira como a lista está. Eu só fiz essa lista por causa da reclamação do William.
Calma, atenção. É assim, vamos deixar aqui bem claro, antes de passar para o André, que o Luqueni aos poucos está a querer dizer que, se porventura não gostarem da lista dele, a culpa é minha. Eu não tive nada a ver, eu não escrevi a lista do Luqueni, não fui eu que disse, olha, põe esse jogador, põe aquele. Ele está a seguir um critério que nós temos andado a seguir desde o início, que é aquele que é o melhor desta época e não overall. Então, não critiquem.
Exatamente, porque se fosse overall ou se havesse por talento, a minha lista não estaria como está.
Está bem, está bem. Eu não disse no início, mas estamos aqui, vou voltar a dizer, e nós dizemos sempre isso, e por acaso escapou-me, que é, as nossas listas estão baseadas em dois sites, que é o Basketball Reference e a ESPN. O André está a adotar o Basketball Reference, eu e o Luqueni estamos a seguir a ESPN. Se vocês por acaso tiverem dúvidas de algum tipo de jogador que nós estamos aqui a falar e quiserem procurar a posição dele, ou porque é que nós não pusemos, podem verificar essas duas fontes, que irão encontrar as posições em que eles estão e o porquê de nós termos posto este jogador e não termos posto aquele jogador. André, o espaço é todo teu.
Na minha décima posição eu tenho o Andre Drummond. Sinceramente, é um jogador que tem bons números, mas nunca ganha nada. Vimos especialmente nesse último trade deadline, que nem sequer nenhuma das equipas da liga valoriza muito o seu trabalho, por isso quem sou eu para valorizar? O homem foi trocado por um saco de batatas e mais umas garrafas de água. E, epá, sinceramente, não posso negar que tem grandes números e tem grande potencial, mas o que tem mostrado até aqui não foi satisfatório o suficiente, não só para mim como para todas as equipas da NBA, pelos vistos.
Epá, concordo plenamente com o que tu disseste. Eu tenho o Drummond um bocadinho mais alto, mas para ser sincero, eu não estou muito alegre com a forma como organizei a minha lista. Achei que a posição 5 não está assim muito fácil, mas não discordo contigo. O Drummond não está a ter uma grande época, tipo, em termos coletivos, e eu até acho que está ultrapassado. O tipo de poste que ele é, epa, depende muito da equipa. Acho que a única forma do Drummond voltar a ser importante para a liga é se ele estivesse numa equipa tipo os Clippers, que falta tipo size e presença. A presença dele iria ser suficiente para os saltos ofensivos, porque tem jogadores como Lou Williams, que gostam, e Lou Williams, Paul George, entre outros, que gostam de lançar muito, então ter um jogador com a capacidade dele de triplos era útil, mas agora não sei se era de toda forma interessante prender o teu cap space para um jogador que não te dá muito para além de rebounds. Nós estamos a falar de um jogador que na sua carreira já teve uma situação onde foi para a linha de triplo, para a linha de lances livres 36 vezes e apenas fez 16 pontos. Então, concordo contigo e acho que não tenho muito mais a falar. Lucene, sobre esta escolha do André.
Ah, também concordo.
Epá.
Concordas mesmo?
Eu também não estou satisfeito com a minha lista, então. Mas
Epá.
vai, William. Diz
Em
até.
décimo lugar, epá, eu também não podia deixar esse indivíduo de fora, epá, para não complicar aqui os ouvintes do Sportland, epá, tinha que pôr eventualmente um jogador de lá. Eu pus o Whiteside, acabei por pôr o Whiteside em décimo lugar. Acho que em termos individuais está a fazer uma boa época, em termos coletivos nem tanto. Esperava um bocadinho mais do Whiteside, para ser sincero. Mas naquele mês e meio, vá, que a equipa precisou da presença de um jogador como ele, um poste, ele foi. Até hoje, dói-me um bocadinho a cabeça, porque os meus Lakers perderam por acaso contra os Blazers por causa da performance uma vez da vida, do indivíduo. É surreal, é a única coisa que eu tenho a dizer. Onde ele está a fazer um fade away, epá, um fade away como o Michael Jordan, epá, temos que aceitar isso. Mas sim, voltando ao jogador, epá, eu acho que é um jogador que está a aproveitar muito bem a lesão do. É Nurcef, né? É Nurcef.
Nuggets.
Nurkic,
Nuggets.
do Nurkic. Mas eu não vejo que quando o Nurkic voltar ou o Zach Collins, ele a dar-se muito bem na equipa. Acho que foi também um dos problemas que ele teve nos Miami Heat, por causa do Bam Adebayo, não funcionavam lá muito bem. E eu não estou a ver ele a funcionar também muito bem contra o Nurkic e com o Zach Collins. Mas pronto, como estamos a falar desta época, eu acho que ele está a demonstrar números suficientes para poder entrar no meu top 10. E acho que a melhor posição para ele não poderia ter.
Ok. Epá, ele não está na minha lista, sinceramente. Acho que ele é um bocado como o Drummond, são empty stats. Inclusive até existe um vídeo na internet sobre o Hassan Whiteside que chega ao intervalo e vê que só tem acho que 7 ressaltos, ok. Vai para o jogo, ganha mais 3 e depois deixa de tentar de todo. E epá, é um jogador que eu nunca gostei muito. Sempre teve muitas oportunidades para suceder e nunca senti que o maximizou. Até foi mandado embora do Heat. Epá, é isso mesmo.
E recebe um salário, deixa lá estar.
É, tá na minha lista, mas não merece estar no lugar onde está na minha lista. É,
Epá,
essa
ouviram
lista.
aqui pela primeira vez, o Lucani não concorda com a sua própria lista. É uma coisa
Exatamente.
inédita.
Epá, Exatamente. Então depois vou dizer, William.
há coisas que só vêm do Luqueni, meu.
André, eu depois no final vou te falar como é que a minha lista devia estar. De acordo comigo, não de acordo com o que você estava a dizer nas outras semanas.
Vocês estão a entender que o Lucani está a querer culpar eu e o
Lucani,
André.
quem te ouve a dizer, até parece que nós é que fizemos a tua lista e estamos-te a obrigar.
Não obrigaram, mas eu estou a fazer com base no que você estava a me dizer.
O Lucani não sabe fazer uma lista seguindo um critério. Ele segue só o overall e acabou. Epá, vamos fazer uma posição nova. É mais fácil. Então, não na posição, Lucani. Epá, o palco é todo
No
teu.
lugar, eu coloquei o Karl Anthony Towns, que devia estar muito mais acima se tivesse feito pelo menos uns 50 e tal, quase 60 jogos, mas como só fez acho que 35, e há 35 jogos. Tava, no início da temporada até MVP, estava a pôr como pudesse ser se calhar um MVP, ou pelo menos All-Star, mas depois começar a ter lesões e coisas do género. Isso estragou a season dele, o standing dele para mim na lista.
É assim, eu tenho o Karl Anthony Towns mais alto. Não concordo com ele estar aí, porque os 35 jogos que ele fez foram lesões, e mesmo assim, se tivermos a falar da posição de poste, ele teve melhor do que muitas pessoas. Por isso, eu não concordo muito com a tua com o teu posicionamento de jogador, porque eu tenho quase a certeza que os jogadores que tu vais dizer a seguir têm mais jogos do que ele. Talvez, estamos a falar, a época teve 65 jogos no total, até a paragem. Tem mais 30 jogos do que ele. Mas eu digo-te que, se calhar, muitos que fizeram mais 20 jogos, né, do que ele, não apresentam nem próximo os números que ele apresenta.
Sim, mas outra razão também foi o número de vitória de Timberwolves.
Está bem, mas tu tens que ver que ele provavelmente ele não jogou em novembro. Não jogou em novembro, não jogou em dezembro, porque eu tenho ele na minha fantasy, por acaso. Uhum. Não jogou em dezembro. E quando começou e estava a jogar bem, infelizmente teve a lesão no pulso. Estava a começar a entrosar-se com o seu novo colega de equipa, os seus novos colegas de equipa, que estavam a jogar bem, mas de qualquer das formas eu não ponho o Cole Anthony Towns, porque até quando nós vamos falar sobre os jogos importantes, eu até lembro-me que eu estava a ver este jogo dos Wolves contra os Clippers. Os Wolves estavam a perder por 30 e tal pontos, os Wolves acho que acabaram por perder por 5 ou algo do género. Porquê? Porque o Cole Anthony Towns foi extremamente importante neste jogo. Ele chegou, lesionou-se, jogou todo o jogo lesionado e mesmo assim conseguiu fazer uma grande prestação contra uma das com a super team da liga. Epá, tenho as minhas dúvidas quanto ao que tu disseste, Ken. Eu estou só aqui a tentar verificar quantos pontos ele fez contra os Clippers.
Eu só quero ver a reação dos ouvintes quando virem que na nossa lista top 10 postos da NBA nesta season o Lucani tem o Carl Anthony Towns em nono lugar. Significa que para ti, Lucani, esta season teve 8 postos de jogar o melhor do Carl Anthony Towns.
Caso do número de jogos, os stats deles chegam à mesma coisa praticamente.
Não, Carl Anthony Towns naquele jogo jogou muito.
Mas eu disse, eu não concordo com da maneira como a minha lista está. Mas para mim a lista tinha que ser como eu estava fazendo as primeiras 10 posições.
Olha, o Carl Anthony Towns naquele jogo, no jogo que eu estou a dizer, mano, ele voltou, tinha voltado da lesão. Carl Anthony Towns fez 32 pontos, 12 rebounds, mano. A lançar 11 de 22, quase 50%. E
11 de 22 é 50%.
É a matemática, estás a ver? Eu fugi esse lado. É 50%, tem razão. Obrigado pelo corujo. É muito difícil tu estás a pôr ele em nono. Fogo. É uma ofensa. Mas pronto, André.
Eu até entendo tu tirares um bocado de posição dele e pôres tipo em quinto, ok, se calhar merece menos porque tem menos jogo, mas nono na tua lista, que se inverte, tem 8 postos que jogaram melhor que ele essa season. Simplesmente não é verdade. Mas é pá, pronto, vamos continuar, né? Porque eu ainda tenho mais reclamações aí a vir. É pá, eu então, na minha posição 9, tenho o Serge Ibaka. Queria dar. Eu, por acaso, na altura, quando eu estava a fazer a lista, eu pensei, epá, mas o Gasol mesmo, será que não vale mais a pena? Mas fui ver, Ibaka está a ter uma grande season. Ele foi uma das principais razões pela qual os Raptors ganharam no ano passado também, contribuiu bastante. Acho que foi, se não estou em erro, o Game 4, em que ele teve um grande jogo e que quando os Raptors não estavam a conseguir marcar, ele vinha, marcava. E essa época ele está a ter, o Marc Gasol também já teve problemas de lesões e ele tem sido ele que segura ali a posição de poste numa equipa em que basicamente não há bem uma estrela, por assim dizer. Se calhar o Siakam seria o mais próximo de estrela, mas mesmo assim eu acho que tem um conjunto bastante bom e por isso eu tenho Ibaka na minha nona posição.
Que eu concordo, eu também tenho Ibaka na minha nona, na nona posição. Acho que falaste muito bem. É um jogador que passa despercebido, se calhar, por alguma das pessoas, pelo facto de estarmos a de olhos em Siakam, em Van Vliet, no Lowry, mas ele é muito importante nas ações defensivas. Temos de dizer que o fator dele conseguir ser um stretch 5 à vontade e ao mesmo tempo ser muito bom defensivamente é uma mais-valia para os Raptors e ainda por cima para o esquema tático de Nick Nurse. Nona posição para ele também está boa. Teve problemas de lesão, mas tem um bom impacto. Por isso que eu também tenho o Ibaka na nona posição. Passando agora para a oitava posição, Lucani.
De novo, outro jogador que não, no oitavo lugar eu pus o Embiid. Não vou estar mais a falar isso de novo. Porque, por causa do número de jogos também, aquele muito mais talentoso que jogador que tem à frente, que eu admito isso, você nem precisa tentar repetir isso, porque eu já estou a falar isso. E que estava até uma excelente seasoning quando estava healthy. Que excelente não, até teve seasons melhores, mas não estava até season suficiente para estar mais em cima. Mas o número de jogos, como essa lista eu decidi fazer com o número de jogos a contar, isso é um dos fatores mais importantes, porque se uma pessoa vê bem, pessoas que estão a fazer se calhar 18 pontos e jogaram quase o dobro, eles estão a contribuir no overall mais na season do que o jogador que só fez se calhar 44 jogos e 23 pontos. E foi essa lógica que eu fiz nessa lista, embora não concorde completamente, não é assim que eu ia fazer.
Epa, esse...
O meu problema é que tu estás a pôr jogadores que são a estrela da equipa e são a principal razão pela qual a equipa ganha a maior parte dos jogos. E estava a pôr esses jogadores abaixo de outros jogadores que são a terceira ou quarta opção da equipa deles.
Sim, isso é uma boa crítica.
Acho que, tipo, o grande. O jogo, tirando as lesões, vá. Os jogos onde eu posso criticar a prestação do Embiid este ano foi contra os Bucks, né? Contra os Bucks, os jogos que fizeram contra os Bucks e contra mais quem? Pá, pronto, só me vem os Bucks.
Mas teve também um jogo contra os Bucks que ele jogou muito bem e que parou o Giannis completamente. Os Sixers ganharam bem mal o jogo. Deve ter sido em casa, porque fora mesmo os Sixers. Epá.
Já me recordo. Foi contra os Mavericks. Acho que ele não jogou contra os Mavericks em casa dos Sixers. Deixa-me só verificar
aqui. Não tenho certeza.
Deixa-me só verificar aqui Sixers Mavericks. Chama aqui, mas pá, André, podes ir continuando a falar enquanto eu estou aqui à procura.
Epá, então eu na minha oitava posição tenho Harold. Como disse antes. Epá, é um jogador, não me senti confortável em pô-lo mais acima, porque ele é terceira ou quarta opção da equipa onde ele joga, se calhar tem menos, terceira ou quarta, e eu não diria que ele é a principal razão pela qual eles ganham jogos. Enquanto ele está a ter uma boa season, eu simplesmente acho que há outros, acho que ele é um jogador limitado. Eu gosto muito do Harold, mas a verdade é que ele é um jogador limitado. Depende muito dos teammates. Especialmente do Lewell, que já tem assim uma conexão mais significante, né? E acho que, epá, é um grande, grande poste, mas acho que a oitava posição para ele está bom.
Bem, antes de continuar, eu só queria dizer que não era contra os Mavericks, era contra os Mavericks, muito pelo contrário, fez um excelente jogo. O Embiid, neste caso. Mas sim.
Acho que já sei, foi contra o Toronto?
Foi um desses jogos. Foi contra o Toronto, que ele fez 0 pontos.
Yeah.
Foram 0 pontos.
Foi contra o Gasol.
Exatamente. É a crítica que podemos fazer. Fora disso, eu não concordo muito com o que tu disseste, porque ele até tem andado a fazer o máximo que ele bate. Não te esqueças que ele também partilha a bola com o Ben Simmons, que também este ano está a fazer os seus pontos, mas pronto, não vamos continuar muito no Joel Embiid, vamos focar no jogador que o André acabou de dizer. Bem, o André disse o Harold. Bem, Harold, bem, André, eu concordo com o teu posicionamento de jogador. Eu tenho um bocadinho mais alto, mas é aquilo que eu disse. Eu não estou muito alegre, não estou muito feliz com as minhas escolhas feitas até uma quinta posição, porque sinto que, epá, são jogadores que facilmente poderiam mudar de posição. Porque eu não achei que tivessem tão a um nível tão alto que o lugar tivesse cimentado. Acho que eu devo ter escolhido, devo não, eu escolhi os jogadores para essas posições porque eu depois adicionei algo que é o número de vitórias das equipas. Mas o Harold é uma boa segunda opção. Ele é undersized, é um poste moderno, pequeno, rápido, faz as situações de pick and roll muito bem, mas tem aquela debilidade de não saber lançar, o que limita um bocadinho no jogo dele de hoje, torna um bocadinho previsível, os seus movimentos, mas mesmo assim consegue fazer uns bons pontos. Se não tiver o Luel para fazer aquelas conexões com ele, é um jogador um quanto pouco inútil, na minha perspectiva. Mas eu gosto do que ele traz do banco para o jogo. Traz uma boa energia. Se é um jogador que tu queres para trazer energia, para poder motivar o coletivo, é um dos melhores jogadores, um dos melhores postos que nós temos aqui. Mas em termos de talento, não é assim grande coisa. Não está a fazer uma má época, até porque ele começou muito bem e até é um dos concorrentes para Sixth Man of the Year. Mas pronto, é justo, é justo, é justo, eu concordo. Na minha. Estamos na nona, né? Oitava.
Oitava.
Na oitava tenho o Nikola, o Vukcevic. Tem o Nicola porque eu achei que este ano a época do Nicola foi uma época ok. Tem números, tem, mas comparada com a época que ele fez no ano passado, porque eu também tenho este jogador no Fantasy, então acompanho extremamente bem o jogador. Tem deixado um bocadinho a desejar. Acho que poderia fazer mais. Eu acho que ele até este ano nos Magic não é o motivo pelo qual a equipa está numa posição dos playoffs. Eu até valorizo mais, estava a valorizar mais o trabalho do Jonathan Isaac e o do Terrence Ross e do Markelle Fultz e do Evan Fournier. Para ser sincero, achei que ele e o Aaron Gordon este ano não estão. Se bem que o Aaron Gordon não é grande coisa, mas o Nicola e o Aaron Gordon este ano estão um bocadinho abaixo do que nós estávamos à espera, e por isso eu tenho-lhe na minha oitava posição, apesar de estar a fazer 19,5 pontos, 11 rebounds, lançado a linha de triplo 32%, de free throws 78%.
Eu tenho ele um pouco mais acima na minha lista, mas compreendo o que estás a dizer, sinceramente. Comparado com a época dele, realmente, passada, a season passada não tem sido assim tão, tão bom. Mas eu acho que os Magic até estão numa posição de playoffs. Ele não está a jogar particularmente mal. E ele diria que é o melhor jogador dos Magic, por isso.
Sim. Overall, eu não tenho discussões com isso, concordo plenamente contigo. Só estou a dizer que, tipo, essa época eu não senti que ele estava a ser o melhor jogador. Eu senti até a lesão que o grande jogador dos Magic estava a ser o Jonathan Isaac. Eu, pessoalmente, pode discordar, mas era o que eu estava a notar.
Epá, eu só acho que ele teve depois aqueles problemas com as lesões e acho que ofensivamente ele ainda está um bocado, ainda está muito com pouca experiência, não tem todas as tools necessárias. Por isso,
Será que a paragem é boa para ele?
epá, é igual para todos. Acho que, aliás, não, até diria,
Porque ele voltou
não,
de lesão.
não porque como ele ainda é novo. Seria muito mais useful, seria muito melhor para ele estar a jogar em jogos da NBA do que estar a treinar sozinho em casa.
Ok. Verdade. Vamos passar agora para a nossa sétima posição. Lucani.
Em sétimo lugar, eu decidi pôr o Drummond, que eu já expliquei antes, mas vou dizer de novo. Dentro, segundo a minha lógica para essa lista, do quarto ao sétimo lugar são pessoas que têm talento, são bons postos, de modo geral, mas que não. Ou o sétimo lugar, por exemplo, acho que é melhor que o sexto, mas como não teve vitória suficiente, então lhe pus em sétimo lugar e foi com base nisso. Quanto mais vitórias tu tens e o teu nível de talento, com base nesses quatro jogadores, é que fez a ordem de cada. Então, eu pus o Draymond em sétimo lugar.
Eu acho que até
Drummond ou
capaz.
Draymond?
Drummond, quer dizer.
Eu acho que até capaz do Joel Embiid, nos poucos jogos que ele tem, ter mais vitórias do que o Drummond em todos os jogos que ele fez.
É possível mesmo.
O Drummond começou muito bem a época, verdade seja dita. Começou muito bem. Mas depois eu fui sentar para ver os jogos dele. Rebounds que ele fazia, sem tirar crédito, não são grande coisa. Ele consegue, pronto, oferecer os rebounds, mas depois tu perguntas o que é que ele traz para além dos rebounds para o jogo? Não lança. Linha de lance livre, epá, terrível. Não é atlético. Não tem um grande movimento sem bola. Participar em pick and rolls raramente, porque não fazem muito desse uso no, nos Detroit, pelo menos quando ele lá estava. Epá, é um poste que está lá, é um poste tradicional, é um poste que se calhar, se estivéssemos a falar da época, dos anos 2000, o início, epá, talvez estaríamos a ter uma avaliação diferente dele, porque o jogo de hoje em dia não é mais à volta do poste. E o jogo dele tinha de ser à volta dele, de forma a podermos explorar as suas valências, se podemos assim dizer. E é complicado, é complicado. Estar a dizer, estar a pôr o Drummond nessa posição é um bocado complicado. É um bocadinho complicado. Mas é pá. Te entendo, não está fácil para ninguém.
Não estava fazendo. Vai.
André.
Eu na minha sétima posição tenho o LaMarcus Aldridge. Acho que está a ter uma boa temporada. Os Spurs nem por isso, mas individualmente não está a ser das melhores dele. Por isso é que eu pus assim mais abaixo. E os Spurs também não estão muito bons. Mas ainda acho que ele está melhor do que os outros que vieram antes dele na lista. Então, por isso é que eu pus nessa posição. Mas não tem muito para dizer. Ele já é um jogador que todos conhecemos bem, né?
Ok. Epá, o Aldridge, eu tenho o Aldridge, deixa-me ver, o Aldridge, eu tenho o Aldridge uma posição acima, por isso o sexto ou sétimo para mim também dava, mas que não estou, epá, o Aldridge não está na sua melhor temporada, concordo, mas também parte daquilo que eu também disse sobre o DeRozan. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que o que está a passar em San Antonio é uma espécie de insatisfação ou saturação, é a palavra correta, saturação de San Antonio. Eu acho que os jogadores estão fartos de lá estar, estão fartos do sistema. É os jogadores mais antigos e o próprio DeMar que chegou agora. Eu acho que ele, porque ele até há pouco tempo postou uma fotografia dando a entender que ele queria voltar para os Trail Blazers, mas não tem sido das melhores épocas do Aldridge. Acho que o Aldridge esse ano não começou muito bem, mas consegue fazer o mínimo. Foi importante para a reviravolta dos Spurs, quando digo reviravolta, para a entrada de luta, para a ida aos playoffs, Então eu consigo ver o motivo pelo qual eu e tu temos posto o Aldridge numa posição um bocadinho mais elevado. Estamos a falar de um jogador que está a fazer 18,9 pontos por jogo, 7,4 rebounds em 33 minutos, não é assim tão mal. São stats aceitáveis e pá, a lançar 82,7% da linha de triplo, da linha de lances livres. Então é por aí.
Era bom, né?
Era bom, era bom, era bom. Epá, o meu jogador da sétima posição já foi mencionado aqui, é o DeAndre Ayton. Eu tenho o Ayton nessa posição porque eu não podia pôr acima do Aldridge pelo número de jogos que o Ayton só fez, mas e também pelas vitórias. Mas se o Ayton nunca tivesse tido o problema que teve por ter violado o regulamento como é que é? Das
Drogas.
drogas, da NBA, mas que poderíamos estar a falar aqui de um posicionamento completamente diferente de Andrew Ayton. Gosto muito deste poste. É um jogador que eu confesso que não era muito observador do seu jogo, mas após verificar alguns dados, alguns vídeos, olhar para algumas coisas interessantes do jogador, pude constatar que é um bom posto, está a fazer uma boa temporada, tem um impacto tremendo na sua equipa, não tem como dizermos que não. Facilita muito o jogo do Monty Williams. É um posto consideravelmente rápido, não é assim tão pesado, não é um posto tradicional. Tem uma boa presença, funciona muito bem sem a bola, permite fazer os screens, tudo muito mais, pick and roll, e isso. Como a equipa dos Phoenix Suns já está montada com bons shooters, a existência de um jogador como ele é muito importante para o sistema tático deles. Então, epá, é bom termos o Ayton nessa posição. Não tem o Ayton mais alto.
Ah, só tenho que avisar também que eu considerei o LaMarcus Aldridge como power forward. Eu acho que ele pôs na lista de semana passada.
Achas?
Sim,
Brincalhão.
acho que foi a semana passada. Mas eu lhe pôs na lista da semana passada.
Qualquer dia vais abrir o programa. Essa tua brincadeira.
Não, eu sei que eu coloquei o Aldridge. Só não sei quando é que gravamos.
Ah, bem, tá bem. Sexta posição. Vais embora. Sexta
Em sexto
posição.
lugar. Eu coloquei o Whiteside, que do posto que vocês já mencionaram, já falaram muito sobre ele, que é um jogador que podia estar fazendo muito mais, mas que não, às vezes não parece estar interessado em estar no jogo, que só faz para ter stats, basicamente. E depois ele acima do Drummond, porque embora os dois tenham quase. O Drummond não é bem assim, mas é como. O Portland tem muitas mais vitórias, então tive que dar a edge a Whiteside. Foi a única razão.
André, começo eu ou começas tu?
Eu disse,
Podes começar tu mesmo.
podem falar sempre, que
Não,
isso.
não, não, não sei, não
Podem.
sou.
Olha,
Quando era uma
não
pergunta
adianta
feita.
vocês falarem algo que eu já disse.
Não se justifica muito. Calma, vamos com calma. Já disseste, já foste corajoso o suficiente para pôr em sexto lugar. Vamos ainda aqui conversar bem. Consegues dizer com o peito aberto, bem cheio, que o Whiteside está a fazer uma melhor época com o Joel Embiid e o Towns, dentro dos jogos que o Towns e o Embiid fizeram?
Para mim, em termos de contribuição, vai chegar a passar se fizeres muito mais jogos.
Não, calma só, espera só, espera só, espera só. Para ti, tu achas que o vamos só pegar no Embiid, que o Whiteside contribuiu para mais vitórias para a equipa do que o Embiid contribuiu para mais vitórias para os Sixers?
Ele disse que eu não concordo com a maneira
Não,
como
não,
fiz
não,
a
não,
lista. Eu
não, 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 não entra,
disse isso.
não entra, não entra em fase de negação. Calma. Vamos chegar até o ponto. Porque tu para poder escolher, tu tiveste um raciocínio. Tu não
Sim, eu disse que
fizeste.
eu for raciocínio.
Tá bem, mas agora tens que poder ter um argumento para sustentar
Exatamente, já disse. O número de jogos do Whiteside Se contar todos os jogos na totalidade, o Whiteside vai superar em termos de contribuição com o Embiid. Para mim, pelo menos foi assim que eu pensei quando eu fiz a lista.
Mas contribuiu a mais com o Embiid em quê?
O Whiteside nem sequer é o terceiro melhor jogador da equipa dele.
Mano, o Whiteside, eu vou dizer um jogo do Embiid que o Whiteside sonha em ter nos últimos 2 anos. Boston Celtics. Yeah. Vê aquele jogo do Embiid contra os Boston Celtics. E depois...
Você está pensando muito em termos de talento. Eu já disse, se fosse em termos de talento...
Não é talento, mano. Não é talento, é performance mesmo, bro. É a performance de um jogo desta época que entra como
critério. Tá bom, mas você vai falar de um jogo.
Não, eu podia te dar outros jogos também. Houve um jogo...
Você está falando na totalidade. O Whiteside vai chegar a contribuir mais por causa do número de jogos do Embiid. Foi essa lógica que vocês me fizeram na minha cabeça.
Não, mas calma só. Que jogo, tirando os pontos, vai-me dizer, ok, o jogo dos Lakers que o Whiteside contribuiu. Tirando esse jogo, diz-me um outro jogo que o Whiteside contribuiu para ganhar.
Eu disse, foi longe, não foi tá um
bem,
jogo
em si. Mas diz-me jogos aonde tu viste a contribuição do Whiteside para ganhar.
William, eu já te disse, se você está a falar de jogo, de um jogo em si, você está a falar mais de talento e não da season toda. Mas eu já te disse, se fosse a ver por um jogo, eu ia pôr o Embiid em cima dele. Eu não discordo disso.
Ouve, eu vou te dar um jogo do Embiid, que ele fez o career high dele. Mano, eu posso te pegar vários jogos.
Esse ano?
Esse ano. Qual? Embiid contra os Hawks fez o career high dele em termos de pontos. 49 pontos, 14 rebounds. 3 steals, a lançar no campo 17 de 24. Bro, diz-me um jogo aonde o Whiteside conseguiu fazer isso. E eu posso te buscar os dados do jogo contra os Celtics, entre outros, ou o jogo contra os Lakers, o primeiro em casa dos Sixers. Mano, tipo, eu quero respeitar o posicionamento do Whiteside over o do Embiid. Só para não pegar do Towns, porque do Towns perde um bocadinho de relevância, porque o Portland tem mais vitórias do que o Minnesota. Mas o Embiid, dizer-me...
Mas será que essas vitórias são por causa do Whiteside? Porque eu diria que a maior parte das vitórias dos Wolves é por causa do Towns.
Bem dito. Sim. Bem dito.
Por isso bem é que dito. Eu acho que simplesmente dar-se a para o Whiteside acima desse jogo. Tipo, eu percebo, se o teu argumento foi esse... que eles fizeram poucos jogos, eu concordo em baixares um bocado a posição deles, mas não concordo em pôr-os no fim da lista, estás a ver? Porque fim da lista significa que eles quase nem chegaram ao top 10 dos melhores postos nessa liga. Eu acho que isso simplesmente não corresponde à realidade. Tipo, eles podem não ter feito muitos jogos, mas tiveram uma grande season nesses poucos jogos que fizeram. Poucos, quer dizer, não foram poucos jogos, mas nos jogos em que fizeram. Mas é pá, pronto.
Eu disse que eu não concordo com a minha própria lista.
Epá, nós temos um comportamento atípico aqui. O Luqueni não
concorda. Eu disse, eu vou dizer no final como é que a minha lista devia estar. Eu já fiz. Como é que eu acho que ali.
Puseste a lista assim porquê?
Porque eu fiz, Jacob, porque eu disse ao William, eu sou uma pessoa de palavra, eu disse que daqui para frente vou fazer a lista com base no que você está a falar. E fiz.
Então como é que a tua base é diferente da minha base? Não que.
Vou falar no final, vou falar isso. Calma, continua.
Mas então a tua base foi para além da minha base e a do André. Porque
eu já não sabia a base. Eu pensei em que...
Não sabem. Fala, Lucano. Não, fala.
Eu já disse que do sétimo ao quarto lugar, esses todos têm o nível de produção deles em termos de... pontos, eu devia ter considerado mais vitórias, senão o Whiteside devia descer mais. Isso não foi um bom ponto que vocês fizeram. Mas da maneira que eu pensei foi que, com base nos status que eles têm, com base nos status que os outros têm, embora eles são mais talentosos, por causa do número de jogos que eles tiveram, esses vão conseguir superar no final. Mas devia ter em conta mais o número de vitórias. Isso foi uma...
Epa, então, para quem não sabe, o Lucani já está habituado a ter várias equipas, como já dissemos aqui no podcast. Está habituado a trocar 5 equipas quando a equipa não começa. Então, o mesmo que ele está a fazer com essa lista. Ele, como está a ver, já que estamos a reclamar muito. Aliás, estamos a reclamar muito nas semanas passadas. Então, ele trocou já da maneira de lista. E agora, ele tem ainda outra lista para ser a lista verdadeira. Ou seja, ele veio já preparado com duas listas. Por acaso, uma lista, se não está bom. No final, vai-vos dizer outra lista que está melhor. Quebra desse podcast todo, poder justificar essa lista, ele fez aí um pouco à toa. E poder dizer que, epá, não, essa aí é culpa vossa. A minha verdadeira lista está tá ali. Depois de ouvir as nossas listas todas, obviamente.
Uhum. Não. Mas eu posso até se calhar já dizer, mas isso vai estragar outra lista.
Não, não, não vou dizer assim, prof.
Yeah.
Epá, vamos então continuar, né?
É, yeah, André, chuta aí.
Epá, eu, na minha sexta posição, tenho Nikola Vucevic. Epá, eu valorizo, como já devem ter reparado, valorizo bastante quando são os melhores jogadores da equipa e eles são a principal razão pela qual eles têm tantas vitórias. Então, por isso é que eu tenho o Vucevic aqui. Ele é o melhor jogador da equipa dele. Estão nos playoffs, embora não tenham muitas vitórias no East, mas... Epá, yeah. E tem tido bons números, não excelentes. Por isso é que eu acho que a sexta posição mesmo é boa para ele.
Ah, já falei muito sobre ele. Eu, pessoalmente, eu concordo com isso que tu disseste. Luquen, tens alguma coisa?
Não, com base nos jogadores que eu fiz, ele também está acima dos outros dois, como vocês fizeram. Então, também concordo.
E o jogador que eu tenho na minha sexta posição, eu já tinha dito antes, era o LaMarcus Aldridge. Pelos motivos que expus anteriormente, não tenho muito mais a falar sobre isso, estaria a repetir o que eu disse. Então, vamos passar para a quinta posição.
Em quinto lugar, eu pus o Vucevic, que a mulher estava a falar, que ele é melhor que o... jogou melhor que o Whiteside e o Drummond. Então... É, vocês já falaram muito sobre você, gente. Então acho que não tem mais nada a dizer, não é?
Tá bem, tá bem, tá bem. Eu não vou também entrar muito, porque estaríamos aqui a repetir coisas.
André. Eu não viste nada. Epá, eu na minha quinta posição tenho o Sabonis. Ele tem tido uma grande época, foi All-Star. Ele era o melhor jogador dos Pacers durante... Aliás, eu diria que até mesmo depois do Oladipo voltar, ele era o jogador mais consistente. Temos que compreender também o Oladipo veio de lesão, né? Mas ele tem sido o principal. Epá, no início parecia que ia ser o Brogdon, mas eu acho que o Brogdon depois já não sei se teve problemas de lesões ou foi só mesmo a performance dele baixou um bocado. Acho que o Sabonis era claramente o melhor jogador dos Pacers durante a maior parte da season e por isso acho que ele merece estar nessa posição.
Concordo. Concordo, concordo. Não tenho o Sabonis na minha lista pelos motivos que disse no início da lista, que é, eu pus ele como power forward porque eu estou a seguir como fonte o site da ESPN e ele lá aparece como power forward e não como center. E o André, como está a seguir o Basketball Reference, lá aparece listado como center, então é por isso que não vai estar nem na minha lista nem na do Lucani. Mas agora passando para a análise da tua escolha, eu concordo com o que tu disseste, eu acho que o Sabonis está fazendo uma boa época e cada vez mais nós vemos que a troca feita por Paul George foi uma win-win situation para as duas organizações, tanto para os Pacers como para os Oklahoma, mas focando um bocadinho nos Pacers e nesta época, o Sabonis defensivamente deixa a desejar um bocadinho, não considero assim um grande defensor, mas ofensivamente é uma arma. É uma arma, se assim posso dizer, desculpem a expressão. Ele é uma dor de cabeça, o seu poderio físico inquieta demasiado os defensores, consegue facilmente estar numa posição onde tu ou deixas ele fazer o ponto ou tu tens de lhe pôr na linha de lances livres, ele lança bem da linha de lances livres.
Yeah, eu vi uma estatística em que ele é um dos jogadores com mais screen assists na liga, ele e o Gobert, se não estou em erro. Screen assist basicamente é quando o screen que tu fizeste gera um ponto. O género, tipo, imagina ele faz o screen a um jogador que estava aí sem bola, ele marca um triplo, ou ele faz screen para o point guard e o point guard vai e marca, coisa assim do género. E ele é um dos jogadores com mais, por isso Epá, é um playmaking um bocado diferente, né? Não é o que nós estamos habituados.
Uhum. A leitura de jogo pode ser feita de várias formas e ele faz a leitura do jogo dessa forma. Eu acho bastante eficaz isso. Quer dizer que ele tem uma boa leitura, pratica muito bem no treino e consegue aplicar extremamente bem em jogo. Isso não é uma coisa que é fácil de se fazer. E, então, concordo com a tua posição. Yeah. Em quinto lugar, eu, William Azulay, tenho. Já mencionaram ela aqui, o Harold. Tem o Montrezl Harold. Tem um Harold em quinto porque, dentro dos jogadores que mencionei, em termos de, como é que eu posso dizer, performance, acho que o único que eu poderia lhe pôr à frente, era os dois que eu punha à frente, era o Eitan e o Nikola Vukcevic. Mas foi aquilo que eu disse. Eu dessa vez pus em quinto lugar e estava suscetível, estava aberto para mudar de posição o jogador, porque eu acho que, epá, dentro dos postos também, quinto lugar é um bocadinho alto para ele, mas também eu não achei que os outros estivessem de uma maneira geral melhor do que ele, e depois estivéssemos a falar em wins, vitórias da equipa, justificável. É um jogador que sai do banco, como já disse, e dá muita energia em campo, dá tudo o que tem para situações de lances dentro do garrafão, é extremamente bom. Não lança, mas que tem os seus post moves, tem alguma coisa para acrescentar. O jogador dos Clippers que mais sabe fazer uso das suas capacidades é o Luel, está a concorrer para Six Man of the Year, então é por aí, mas talvez o quinto lugar seja um bocadinho alto para ele.
Eu acho que sim, mas compreendo também porque é que puseste aí.
Não há muita. A escolha não está muito fácil. É por isso que eu disse, até o meu top 5 eu não estou muito alegre, muito satisfeito, perdão, com as escolhas que eu fiz, mas no final do dia, se eu acrescentar o fator prestação, contribuição para vitórias, epá, eu consigo lhe pôr em quinto. E foi mais ou menos o meu pensamento. Yeah. Luqueni, tens alguma coisa a dizer sobre isso? Ou não tens teoria para esse caso?
Não, eu concordo com o que estás a dizer. Toda a fama, minha lista está pior que a tua.
Eba.
Então, vamos só continuar.
André, antes de passar para a guarda posição, se o Luqueni já pôs o Embiid e o Towns em um... E quem é que o
Luqueni? Ouve, William. Não, calma.
Yeah,
vamos só passar para a quarta posição, William. Tu já vais ver. Vamos só passar para a quarta posição. Luqueni.
Quarta posição. Em quarto lugar, escolhi o Valanciunas.
Vê só isso, hein? O Valanciunas não teve uma melhor época que ninguém nessa tua lista que tu puseste até agora. Ninguém. Nem já o Whiteside.
Não, você teve melhor. Acho que ele, em termos de vitórias, contribuiu-se insuficiente em relação aos outros.
Ele nem sequer é o segundo melhor jogador da equipa. Nem o terceiro. Ele é o quarto para o melhor jogador da equipa.
Jackson. Teve melhor season que o Whiteside? Não teve melhor season que o Whiteside para ti?
Não, teve. Tu já viste os números dele?
Já.
Tens a certeza que viste o Bang?
Já, está praticamente 15 pontos e 11 ressaltos.
Hã? E tu achas que isso é melhor do que a season que o Whiteside está a ter em termos de estatísticas?
Sim. Porque o Whiteside está com 16 pontos, 14 ressaltos, mas em termos de vitória do outro está melhor e o Whiteside desse me irrita. Então eu levei também isso em conta. Eu não gosto da maneira como ele joga. O Valanciunas, pelo menos, quando ele entra no campo, ele joga mesmo. Você vê que ele vai com energia e tema a tentar jogar e está tentando dar o máximo dele.
Eu simplesmente acho que o Valanciunas, top 4 de melhores postos da NBA essa época, não faz sentido absolutamente nenhum. Mas é a minha opinião. Eu não entendo o que é que vocês têm com o Valanciunas. Lugani, ouve só bem o que é que está a dizer. Valanciunas, top 4 postes na NBA esta season. Para ti faz sentido?
De acordo com a maneira que eu fiz, faz sentido. Matt disse, eu não, não, disse que eu não concordo com a minha lista.
Então até para estamos a fazer lista de top 10. Essa lista é top, o que eu quiser.
Não, é top de acordo com vocês me disseram. Valorizando vitórias e o número de jogos e talento. Fica assim a lista.
Ah, Valanciunas, pá, não sei então o que, é que foi nessa na coisa, na posição aí do Valanciunas para estar em cima do Embiid. Que é vitórias não é? É o que então? Mais jogos e que é talento? Talento também não.
Eu acho que o melhor jogo do Valanciunas deve ter sido contra o Atlanta Hawks, que ele fez 21 pontos e 16 rebounds. Ué. Lançou 75 da linha de lances livres e, felizmente, da linha... Sim, lançou isso. Então, epa, fora disso, tem uma...
Quarto lugar, Lucani. Valanciunas. Eu consigo... Mesmo sabes que isso não está certo.
Eu consigo mexer.
Eu disse que a minha lista não está certa.
Estamos a falar... Não, como se... Tipo... Epa, ele é bom a fazer rebounds. Verdade seja dita. Sim, se tu tivesse dito Valanciunas mais abaixo, ok, poderia concordar contigo. Aí não tinha problema. Mas nós estamos a falar de um jogador que não é ele que tem um impacto na vitória das equipas, da equipa. Não é ele que contribuiu para os... Para, não é ele a principal razão por contribuir. Não é a principal razão pelo facto de nós estamos a dizer, não, os Memphis Grizzlies estão numa posição em que ninguém pensava. Não é por causa dele, é por causa de jogadores como Ja, Dylan Brooks, e até posso pôr
na
conversa o Jared Jackson. Epa, não, o Valanciunas, meu quarto lugar, dizer que está a ter uma melhor época que o Embiid, melhor época que o Towns, Towns, que estava até novembro, foi a altura em que teve o problema de lesão, estava na conversa de MVP, e quando voltou, também voltou, porque eu te digo, se o Towns não tivesse tido a lesão, tivesse continuado, o Towns teria sido um grande problema, porque ele estava mesmo a jogar, dos 35 jogos que fez, conta-se os jogos que ele não jogou bem, teve infelizmente só situações complicadas por causa da sua saúde, mas epá, isso, eu estou ansioso para o top 3. André, eu estou sem força.
Continua.
Não tenho mais nada a adicionar também.
Quem é o teu quarto jogador? Quem é o quarto jogador?
O meu quarto jogador é Rudy Gobert, Defensive Player of the Year. Tinha estado muito bem essa temporada. Conseguiu bloquear a liga toda, como já disseste no podcast anterior. Epá, é um grande posto. Não é o melhor jogador da equipa dele, quer dizer, é discutível, mas eu diria que ele também contribuiu bastante para as vitórias da equipa. Também é um dos temas de screen assists, e a contribuição dele é um bocado diferente de outros jogadores que estão mais acima, por isso é que eu pus um bocado mais abaixo, mas fica no meu quarto lugar.
Gobert, tipo, tá em quarto, mas para ser sincero, achei que baixou bué este ano. Tipo, não achei que tivesse assim comparado com o ano passado, na minha opinião. Defensivamente, ele é bom, tão bom conforme tu disseste, trancou a liga. Mas, epá, eu tenho qualquer coisa do Gobert que não me chama a atenção. Não é bom dos lances livres, por isso podes facilmente, numa situação de aperto, recorrer a fazer faltas e mandar-lhe para a linha de lances livres para ele falhar, ou mesmo que acertar um, vai falhar o outro. Se tiveres muito azar, acerta os dois, mas isso não acontece com frequência. Talvez seja por isso que quando jogaram contra os Pelicans, se ele soubesse fazer lances livres, teriam ganho o jogo e não teriam ido para o overtime, onde depois perderam o jogo.
Já disseste a tua quarta posição?
Não, é o mesmo com o Rudy Gobert. É o mesmo com o Rudy Gobert. É o mesmo que tu disseste, é o Rudy Gobert. Mas é aquilo, é a quarta posição, mas se existisse alguém que estivesse a jogar melhor do que ele, eu teria mesmo posto, porque... Eu não achei que ele tivesse também a contribuir assim tanto para os Utah, porque no final do dia não é assim uma presença ofensiva, não tem assim uma presença ofensiva tão boa, e conforme o Jazz está montado, não ajuda muito os jogadores como Bogdanovic e Mitchell, que não têm. Epá, deveriam ter um posto um bocadinho mais ofensivo na minha ótica, mas pronto.
Mas que ele contribui muito na defesa, isso ajuda muito em termos de
Sim,
vitórias.
defensivamente,
Exatamente.
defensivamente, é só o meu, a minha crítica é mais ofensiva, vá. Defensivamente eu não tenho muito onde pegar, mas já.
Sim, já que o Marcelo ainda está na tua guarda posição.
Sim. Isso, não vou nunca ia pôr o Valanciunas acima do Gobert. Terceira posição. Lukeni, Bamba.
Em terceiro lugar, eu coloquei o Harrow. Que tendo em conta que vocês estão a rir muito da minha lista, mas se vocês virem com base no que eu estava a falar, faz sentido. Porque o Harrow é melhor do que. O Harrow é ou não é melhor do que o Valanciunas, o Vucevic, o Whiteside e o Drummond desse ano?
Não, tu por acaso escolheste bem, do que és todos sim, mas dos outros
Então, pronto.
dois, do
Dos outros
que
três.
todos,
Olha.
não,
Não,
eu,
disse,
mesmo assim.
os outros três estão no fim. Eu fiz por causa do número de jogos, senão eles estariam mais acima. Eles contribuíram.
Mesmo assim, mesmo alguns estudos, eu não concordo que ele teve uma melhor época com o Vucevic.
Ah, então isso é contigo. Eu acho que para mim ele teve por causa da defesa dele. A
Não
defesa
sei
dele faz
como.
ele ter uma melhor season com o Vucevic. Isso, eu não aceitaria pôr o Vucevic acima do Harrell. E
Aí,
depois o
então,
número de vitórias.
mas agora
Mas
podemos.
aceitaste pôr o Valanciunas acima do boi de gente, ah, do
Calma.
Carte, do Embiid.
Expliquei
Vamos
porque é que eu
só.
disse isso. Não é
Vamos
por causa do talento em si, é por causa do número de jogos que fizeram.
só. Vamos só entrar aqui numa situação hipotética. Imaginemos que os Magic tinham o Harrell e os Clippers tinham o Nicola. Será que os Magic teriam o mesmo número de vitórias com o Harrell?
Não sei.
Because o Harrell é um bocadinho useless numa equipa que não faz uso do seu jogo, porque ele nos lança. Se a equipa que ele tiver for especialista em lançamento de triplos, não faz grande coisa. Não é um stretch 5. Epá, eu acho que tu também deverias pegar um bocadinho por aí, porque a contribuição de vitórias do Nicola. Pois Magic pode ser um bocadinho mais valorizada do que as vitórias do Harrell para os Clippers, porque se calhar, tirando o jogo dos Memphis, que os Clippers fizeram em casa dos Memphis, em que realmente o Harrell foi importante, eu não estou a recordar de um outro jogo onde
Certo,
os 20 pontos do Harrell foram cruciais para a vitória da equipa.
Para mim, acho que a defesa dele.
Sem querer tirar mérito ao Harrell, mas eu acho que como ele, há mais para uns 10 ou 15 jogadores na liga que podem fazer o mesmo papel que ele faz. Que se tiverem a equipa certa montada à volta deles, epa, se calhar podes dizer que o Harrell tem outro tipo de energia, ou não sei o quê. Mas ia ser o mesmo que tu considerares, por exemplo, na época passada, se calhar, o Capela, um dos teus top 3 postes da NBA. Que eu acho que, epá, olhavas para os números, olhavas para as vitórias e dizias, epá, se calhar ele merece. Mas nós todos sabemos que o Capela, como vimos, era um de outros 10 jogadores na liga que podem fazer o mesmo trabalho que ele, que era mais pelo James Harden. E é um bocado isso que eu sinto também com o Harrell. Ele tem, pronto, aquela energia dele, né? Que também influencia bastante a equipa e não sei o quê. Mas eu acho que existem mais jogadores assim como ele que podem fazer a posição dele. Por isso é que eu não pus também mais acima na minha lista.
André, quem é que tu tens na tua terceira posição?
Na minha terceira posição eu tenho o Karl Anthony Towns. Individualmente, se calhar eu até poderia pô-lo número 2. Mas tem muito poucas wins, falhou muitos jogos, mas quando jogou foi um dos melhores da liga, diria até segundo melhor. Por isso é que ele está na terceira posição. Mas não podia penalizar assim tanto como o Lucania penalizou. Por isso é que... Yeah.
Epá, concordo. Mas, infelizmente, eu tenho o Carl Anthony Towns numa posição diferente da tua. Eu tenho em segundo e em terceiro eu tenho o Embiid. E tenho porquê? Porque, pronto, estou já a falar isso porque os dois assuntos estão ligados. Apesar de, e eu concordo, do Embiid ter mais vitórias, ter uma melhor equipa, concordo. Mas a diferença de jogos não é assim tanta, porque um tem 35, o outro tem 44, se não estou em erro. O Embiid tem 44. Uhum. Isso é uma diferença de que é 9 jogos. Não é assim tanta. E se estivermos a falar de individual stats, tipo comparar um para um, o que é que um estava a trazer para a equipa, por mais que não concordem comigo, eu acredito que o Karl Anthony Towns estava a fazer uma melhor época. Eu achei que o Embiid este ano está a ter uma época má. Má por quê? Porque eu acho que ele ainda não se encontrou. O meu problema e o motivo pelo qual eu ponho o Embiid em terceiro é exatamente isso. Eu achei que o Karl Anthony Towns estava a conseguir ser mais consistente em termos de produção, de agressividade ofensiva e tudo muito mais no jogo do que propriamente o Embiid. O Embiid é um monstro. Desculpem pela expressão. Ele é um dos jogadores, e eu digo isso, sempre digo isso. Vocês até sabem, até fora dos programas, eu digo que o Embiid, para mim, é o poste e um dos jogadores mais talentosos da liga. Mas o grande problema do Embiid, e este ano também noto isso por causa da sua inconsistência em determinados jogos, é ele não saber utilizar. O Embiid joga com o Giannis e, em vez de fazer uso do seu corpo, da sua força e tudo mais, não faz uso disso. É completamente dominado pelo Giannis. O Embiid joga contra com o Marc Gasol, que já tem uma certa idade e não tem o nível físico nem a força que o Embiid tem, e deixa-se ser dominado.
Já sei. O jogo que eu estava a falar, estás a falar do Giannis, só para intervir. O jogo que eu estava a falar foi o jogo no dia de Natal, em que os Sixers jogaram com os Bucks. Exato. E os Sixers ganharam. Esse foi o jogo em que o Embiid basicamente anulou o Giannis. E era o que eu te queria dizer. Concordo um bocado contigo no aspecto em que é um jogador que não se encontrou muito bem. Ele tem o potencial para fazer isso que ele fez nesse jogo. Porque eu por acaso, lembro-me de ver o jogo e ele estava... Basicamente, nada estava a passar ali no garrafão. E eu acho que ele tem esse potencial para fazer isso todos os jogos. É uma questão mesmo só de consistência e de mais querer mais, eu diria.
E depois, tipo, também entra aquela questão. O Embiid, quando começa depois a encontrar o ritmo, surge uma lesãozinha que faz ele sair. Depois volta, depois encontra o ritmo, sai. E isso também, de certa forma, também condiciona um bocadinho o desenvolvimento do jogador. Eu não posso acreditar que um Embiid a jogar contra um Giannis, tudo bem, estava lesionado na mão, mas aquela lesão não era uma lesão que impedia ele de ser agressivo ofensivamente. Não pode, tanto que ex-jogadores como o Shaq criticaram a ação dele. E quando foi criticado pelo Shaq, das várias críticas que o Shaq já fez nesta época para ele, depois quando jogou contra os Celtics, teve um dos melhores jogos da carreira dele. Então, epá, é o que eu digo, se tu consegues fazer isso num jogo, consegues provar que és o melhor, então faz isso mais vezes. E eu não notei isso, então é por isso que eu tenho o Joel Embiid em terceiro. É por causa disso, mas obviamente que se estivéssemos a falar de talento, o Joel Embiid estava mais acima na minha lista. Vamos passar agora para a segunda posição. Lucani Bamba. Para a segunda posição, estou ansioso para ouvir a de Lucani. Vamos, Lucani. Prega.
Em segundo lugar, eu pus o Gobert, que em relação aos jogadores que estão entre terceiro e sétimo, faz muito sentido. Ele é melhor do que eles todos. E como vocês já mencionaram, é um excelente defesa. Que esse ano até foi All-Star. Só tem que melhorar o ataque dele, mas eu não sei se isso vai ser ainda possível. Acho que ele já é o jogador que vai ser daqui para frente. Não, então ele em segundo.
Ok. Já falamos um bocadinho, já falamos muito do Gobert. Eu acho que não tem mais nada a falar do Gobert. André.
Na minha segunda posição tenho o Embiid. Pelas mesmas razões que mencionei, eu acho que ele está a ter uma boa época. Tem mais jogos do que o Towns, que seria a concorrência dele. Tem mais vitórias. Também, como disseste, tem uma melhor equipa, é verdade. Mas acho que os números são comparáveis e neste caso tive que dar a vantagem ao Embiid por jogos e vitórias.
Ok. É justo. Epa, eu tenho o Towns, conforme eu disse. Não há muita surpresa, porque eu já tinha dito anteriormente, já falei, já expliquei os motivos. Apesar de eu também dizer que se uma outra pessoa pusesse o Embiid em segundo, eu também iria entender, e o Towns em terceiro. Acho que depende muito do que tu estás a querer defender de um e queres criticar do outro. Eu sou particularmente um grande fã de Embiid, e como fã, eu espero mais dele. E não podia dar um lugar mais alto por saber que ele pode fazer isso mais vezes e não faz por epá, não sei, motivos dele. O Lionel Paulo diz que tem que largar a namorada. Desculpa, não tinha como não dizer isso. Primeira posição.
Agora chegamos ao momento que todo mundo estava à espera, né? O Lucani revelar a sua lista. Lucani, revela lá a tua lista. Não, ah, mentira. A primeira posição. Acho que estamos todos de acordo na primeira posição, né?
Estamos mesmo.
Acho que não tem muito para falar. Temos aqui o Jokic, né? Muitas vitórias, muitos bons números individuais. Ele é o melhor jogador da equipa dele. O jogo passa por ele. Epá, é um bocado, não o melhor defensivamente, é uma das suas lacunas, mas em termos ofensivos faz tudo, literalmente, post-up, lança triplos, lança mid-range, passa muito bem, screens, e epá, acho que merece estar nessa posição.
Meu, se nós formos a ver a quantidade de jogos que o Jokic esse ano já resolveu, em termos de clutch, talvez do or die situations, eu acho que ele até chega a ter mais clutch moments este ano. E não tô a... E Lucani, por favor, não leva isso como uma bicada. Que o LeBron, sabes, né? Este ano, eu acho que o Jokic já resolveu mais jogos. Tipo, quando digo mais jogos, eu estou a falar, tipo, mesmo o último lançamento. Não estou a falar os últimos 5 minutos. O último lançamento mesmo. E eu acho que muitas das vezes as pessoas não dão crédito suficiente a ele por ser um poste. E por ser um bocadinho fora de forma. Eu próprio não sou dos maiores fãs dele, mas tenho que admitir que ele está numa forma muito boa, pelo menos até a suspensão. É um dos poucos jogadores que fez todos os jogos da NBA até agora, fez 65. Desde que ele encontrou o seu ritmo físico, melhorou. Desde que ele encontrou o ponto ideal fisicamente, ele tem conseguido melhorar o seu jogo. E isso, de certa forma, tem contribuído também para as vitórias dos Denver Nuggets. Extremamente bom, tem uma visão muito boa. Ofensivamente, é muito completo. É muito completo. Então, não há muito mais a falar sobre o Joker.
Lucani, vai agora, tua vez.
Acho que você vai falar o suficiente sobre o Joker. Mas a lista, se eu tivesse a fazer como eu fiz na primeira 10 semanas, estaria em décimo o Drummond, nono Whiteside, oitavo o Vucevic, sétimo o Valanciunas, sexto o Herro, quinto o Ayton, quarto o Gobert, terceiro o Cat, segundo o Embiid e primeiro o Jokic.
Epa, mesmo assim da discordo da tua lista, mas acho que não vale a pena ficar aqui a discutir listas hipotéticas.
Mas sim, qual foi, no final do dia, essa é a nossa lista, é o nosso entendimento. Se vocês têm
alguma coisa... Se o Lucani falou à toa, podem mesmo lhe ofender nos comentários.
Da mesma forma.
Da mesma, se tiveram descontentes com a edição do episódio passado também, podem ofender o Lucani, a culpa foi dele. A culpa é do Lucchini, não se esquece.
Epá, ofendo mesmo o Lucchini, porque no passado, no fim de semana passado, eu fui bem ofendido por causa da minha escolha como número um. Tive em várias sessões de discussão para justificar a minha opção. Espero que vocês também façam isso com o Lucchini. Carreguem mesmo a sério, porque o que ele fez aqui é um crime. É um crime, uma falta de respeito.
Nada, ainda então... foi pior. Tirar o Lila, não pôr o Lila na tua lista, isso foi pior.
Não. Epa, para finalizar, eu vou dizer a minha lista. Décimo lugar, então, Whiteside. Nono, Ibaka. Oitavo, Vukcevic. Sétimo, Ayton. Sexto, Aldridge. Quinto, Harrell. Quarto, Gobert. Terceiro, Embiid. Segundo, Towns. Primeiro, Jokic.
O meu top 10 é décimo Drummond, nono Ibaka, oitavo Harrell, sétimo Aldridge, sexto Vucevic, quinto Sabonis, quarto Gobert, terceiro Towns, segundo Embiid e primeiro Jokic.
Lucchini, vai. Dá-me só o gosto de ouvir isso de novo, só chamou.
Décimo Ayton, nono Cat, Karl-Anthony Towns, oitavo Embiid, sétimo Drummond, sexto Whiteside, quinto Vucevic, quarto Valanciunas, terceiro Harrell, segundo Gobert e primeiro Jokic.
Epa, é isso, essa é a lista do Lucchini. É assim que nós terminamos a nossa aventura de listas. Espero que tenham gostado. Estes eram os postos que nós achamos que eram os melhores desta época. Nós estamos muito contentes por termos conseguido sentar e completar esta missão, esta aventura. Sei que houve, ao longo do trajeto de listas, algum tipo de descontentamento por causa de jogadores que mencionamos ou não mencionamos, o posicionamento de uns e de outros. Mas se há um descontentamento, ok, escrevam nos comentários, por isso que estão aqui, escrevam. Não venham ter connosco no nosso off, nem nada. Escrevam aqui que nós vamos responder a cada uma das pessoas. Podem interagir connosco, não tenham problemas. É bom saber que vocês têm uma opinião. Nós nada que estamos aqui a dizer é o mais certo. Isto no final do dia são estudos que... São análises que eu e os meus colegas também fazem. E depois chegamos a uma conclusão. Se tens uma conclusão diferente, põe no comentário. Que é por isso que eles estão aqui. Não vai ser um disparate, não há disparates, simplesmente se não concordamos com a tua opinião, vamos dizer que não concordamos e tudo muito mais. Sigam as nossas páginas, sigam no Instagram, no Twitter, brevemente o Twitter vai começar a ter mais uso, fiquem atentos por causa das notícias que podem começar a vir a sair, por isso se ainda não segues o Twitter, começa a seguir, continuem a ouvir as entrevistas. As entrevistas estão muito boas, nós estamos com muito bom conteúdo, estamos com muita coisa boa por vir. Já lançamos o calendário já está disponível no nosso Instagram. Por isso, se tu ainda não viste, vai para o nosso Instagram, Moneyball Podcast, vais encontrar o calendário.
Epa, eu recomendo mesmo todos a seguirem agora, porque daqui a uns anos, quando nós já tivermos bem booming, vão poder dizer, epá, lembram-se. Eu lembro-me quando eu estava no início, comecei a seguir, já sou fã desde o primeiro dia. Então, recomendo mesmo começarem a seguir agora.
Era isso mesmo que o André disse. Apesar dele estar a falar, a rir, a brincar, mas é mesmo verdade. O apoio que vocês têm dado tem sido bom. Principalmente aqueles que têm dado desde mesmo o início. Então, continuem, partilhem conforme vocês têm partilhado. Partilhem mais, façam chegar a mais pessoas. Que isto é um bom projeto não só para nós, mas para o basquetebol angolano, para o povo angolano, para todo o mundo que nos gosta de ouvir. Isto era tudo o que eu tinha para dizer. Espero que vocês estejam bem, continuem a ouvir o que é dito, fiquem em casa. Eu sou William Azulay. É assim que nós temos andado a passar a nossa quarentena, a fazer episódio para vos entreter. Terminamos o nosso episódio de hoje e fomos. Acabar o fluxo depende de um olho e tu és o meu molho. Tu és de...